E hoje é dia 20 de março e é o Dia Mundial da Saúde Bucal. E a saúde bucal, ela se faz extremamente necessária, os cuidados, manutenções, orientações, até porque muitas pessoas talvez negligenciam um pouco o cuidado com a sua saúde bucal. E ela acaba tendo até uma relação com outras partes do organismo, com toda a saúde desse ecossistema que é o nosso corpo humano. E a doutora Daiane Silva, cirurgiã dentista, está conosco aqui nos estúdios da CBN Cascavel para falarmos sobre os desafios da saúde bucal. Daiane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio CBN, um prazer sempre estar aqui com você. Ainda mais num dia tão importante, né, para nós falarmos sobre a saúde bucal, tão importante para a parte bucal e também para o nosso corpo todo, né?
Isso, tanto é que a saúde bucal muitas vezes as pessoas deixam para depois, como algo secundário. Ah, primeiro eu vou cuidar de outras coisas e depois eu cuido da saúde bucal. Porque a saúde bucal, na verdade, vai muito além do que aqueles... Do que o simples ato da escovação, do uso do fio dental, vai muito além disso. E, na verdade, o não cuidado adequado revela muitos outros problemas, né?
Exatamente, Marcelo. A gente sempre fala, e eu aprendi isso na faculdade, nos primeiros dias de aula na faculdade, que a nossa saúde começa pela boca. Então, desde a higiene, aquilo que você ingere de alimentação, aquilo que você deixa de falar... Né? Muitas vezes tem pessoas aí que guardam para si alguma fala ou alguma situação, engolem aquela fala e isso faz mal. Então, a saúde bucal, ela vai muito além da saúde bucal mesmo, né? Ela interfere na nossa saúde como um todo, do corpo todo, mental inclusive.
Isso. E também a questão da autoestima da pessoa, porque tem uma questão emocional por trás disso ainda também, né? Agora, falando um pouco mais das relações pessoais das pessoas, quando geralmente a pessoa tem algum problema dentário, ela tem esse emocional afetado. Então, é aquela pessoa que talvez não vai sorrir em frente às pessoas, às vezes é aquela pessoa que cobre a boca, enfim, tampa a boca porque tem vergonha, porque tem algum problema dentário. Então, também tem essa questão da autoestima.
Exatamente. Lembrando, bem lembrado o que você falou, Marcelo, a autoestima, a parte social e mental, né, da pessoa também está ligada à saúde bucal, porque realmente a gente tem muitos pacientes aqui na clínica e eu, nesse tempo todo de consultório, a gente vivencia muitas histórias tristes em relação à pessoa que não sorri, à pessoa que não se socializa, né, com as demais pessoas por vergonha da situação bucal, da situação dentária. Então, também a questão social e mental também está relacionada à saúde bucal.
Bom, vamos trazer aqui alguns contextos e situações do cotidiano, até para ilustrar um pouco a importância da saúde bucal para quem está nos acompanhando. Daiane, na sua experiência, tanto aqui na clínica, enfim, nos atendimentos que você realiza, a sua equipe também, quais são os principais erros que as pessoas cometem em relação à saúde bucal? É a escovação? É o não uso do fio dental? Ou, na verdade, é um conjunto de situações que no cotidiano a gente deixa de fazer e afeta problemas na boca?
É um conjunto, Marcelo. A gente percebe, né, nesse tempo de atendimento que as pessoas deixam, não vou dizer todas, mas muitas pessoas deixam a saúde bucal por último. Então, se você tem lá uma dor no braço, você vai imediatamente consultar o médico. Se você tem um machucado, você dá um jeito de buscar atendimento para aquilo. E a boca, às vezes, os dentes, muitas vezes, como às vezes demora você sentir dor, não vou, e na verdade não é assim. A gente deve fazer uma prevenção, a gente deve fazer um acompanhamento odontológico com os profissionais, com os cirurgiões dentistas, desde sempre. Desde que quando você é criança, a criança deve começar a participar de atendimento e estar dentro do consultório odontológico desde criança. Só que isso realmente fica, assim, perdido, fica meio que abandonado, né? E aí, por questões várias, né? Sociais, por questões financeiras, muitas vezes a gente vê que a pessoa não, o indivíduo não cuida da saúde bucal. E aí, você vai buscar esse atendimento quando, às vezes, muitas vezes é tarde. Lembrando que dentro da prevenção, né, Marcelo, é muito importante você inserir os hábitos de higiene bucal. E aí as pessoas não dão tanta atenção para a saúde bucal. Quando você está com alguma coisa no corpo, você corre buscar. Mas quando é a parte odontológica, não está doendo, não vou, não tenho tempo. Às vezes a falta de informação também, né? Isso atrapalha realmente a saúde odontológica.
E o que chama a atenção é que em outros contextos, realmente uma das justificativas que algumas pessoas apresentam é o fator financeiro. Nos últimos anos, talvez tivemos um crescimento de políticas públicas no Sistema Único de Saúde para o atendimento odontológico. Mas a gente sabe que não era uma possibilidade há muitos anos atrás. Quantas pessoas só tinham acesso ao dentista se fosse um dentista pago? Mas nem todo mundo tinha ali a sua disponibilidade financeira para acessar um tratamento odontológico. Agora, nos últimos anos, que nós temos então no SUS um atendimento especializado para o atendimento da saúde bucal. Então, como ainda tinha essa dificuldade de ser, talvez, um profissional não muito acessível financeiramente falando, então as pessoas acabavam deixando realmente para procurar um dentista só quando tinha uma dor. Mas se a dor já estava ali presente, é porque certamente aquele quadro, aquele problema dentário já estava num grau até um pouco mais grave, não é, Daí?
Exatamente. A cultura, era muito cultural isso também, né, Marcelo? Não tinha essa acessibilidade, esse acesso, né, a um profissional da saúde bucal. E aí, às vezes, quando aparecia um lá, era pago. E aí, por questão financeira, não tinha condições, né? Antigamente, as famílias eram famílias volumosas, né?
E tinham outras prioridades, né?
E tinham outras prioridades, claro. E aí ficava a questão da saúde bucal de lado. Hoje, não. Hoje, dentro do sistema de saúde pública bucal, existe assim, uma gama de atendimento, muito fácil acesso, até desde a prevenção, palestra de orientações. Eu aqui dentro da Univel mesmo, com os alunos de odontologia, do curso de odontologia, a gente tem os projetos de extensões que a gente vai até as regiões assim, menos favorecidas e a gente faz palestra, faz orientação de higiene bucal, dentro das escolas, né? Então, hoje está muito fácil o acesso à saúde bucal.
Bom, e ainda dentro desse raciocínio do acesso à informação, eu acho que aqui também se faz muito pertinente, Daiane, separar algumas dessas informações, porque nem tudo que a gente vê na internet em relação à saúde bucal faz sentido. Então, não é raro encontrarmos vídeos aí nas redes sociais, passe determinado produto nos dentes, passe determinado produto na língua, porque isso vai clarear os dentes naturalmente, porque isso vai tirar o mau hálito. Tem que cuidar, porque nem tudo que aparece realmente faz sentido. E mais, pode até causar um problema sério nos dentes. Então, por exemplo, o uso do bicarbonato, né, se difundiu aí na cultura popular por alguma razão que não se sabe o porquê. Se usar bicarbonato, você vai ter os seus dentes mais brancos, os seus dentes mais saudáveis. Não é bem assim que a coisa funciona.
Não,
né?
Não é bem assim. Felizmente e infelizmente, né, as redes sociais hoje colocam o que querem, né, Marcelo, de informação. Mas milagre não existe. Tem que tomar muito cuidado com as informações que estão aí disponível para nós, né? Não existe milagre. O que existe é um acompanhamento com um profissional da área, com um profissional habilitado e capacitado para tratar o dente. Essas questões de que a gente vê muito aí não funcionam, gente. Falando bem abertamente, não funcionam. Eu vejo hoje, existe não posso falar aqui, mas um aplicativo dentro do celular, da internet, que promete milagres. Usa tal coisa que vai dar certo. Usa isso que vai clarear teus dentes. Usa tal creme dental com clareador que teu dente vai ficar mais branco. Não. Tudo aquilo que se refere à saúde bucal, na questão geral da saúde bucal, bochecha, língua, gengiva, dentes, é o cirurgião dentista que vai tratar. E tomar muito cuidado com essas promessas, porque, como você disse, pode piorar a saúde bucal, no sentido de essas promessas que eles falam, não, que vai melhorar, usa isso, usa carvão, usa... Não, gente, é o profissional cirurgião dentista que sabe o que é certo e o que é errado para tratar dos dentes e da saúde bucal.
E na dúvida, a velha fórmula ainda se faz eficaz. Escovação adequada, uso do fio dental, não é talvez uma promessa ali mirabolante que vai resolver o seu problema. E a saúde bucal, ela está muito ligada ao hábito, não vai ser um único procedimento que vai resolver tudo. Na verdade, é você incorporar isso na sua rotina, na sua vida. Tanto é que tem muitas pessoas que passam um tempo indo no dentista, depois acabam descuidando, e voltam todos os problemas novamente. Então, não é uma situação pontual. A saúde bucal, ela é contínua. Ela sempre precisa estar sendo acompanhada e tendo a manutenção correta.
Exatamente. A gente costuma dizer, até para os nossos alunos aqui, que o pontual é aquilo que já deixou de ser preventivo.
É uma intervenção.
É uma intervenção. Então, às vezes, o paciente chega aqui. Ah, doutora, eu estou com uma dor, mas eu escovo direitinho, eu passo fio dental. Não é verdade. Né? A gente sabe que a gente escuta isso porque parece que é uma... como é que eu vou dizer? É uma justificativa
para ele... Quase como um sentimento de culpa, né?
Olha, doutora, eu tô assim, mas não, eu escovo direitinho, eu passo fio dental, mas não é. Não é um fato, não é uma questão isolada. A gente tem que... Hoje em dia, eu chego pra gente no consultório, doutora, qual que é a melhor escova? Qual é o melhor creme dental? Não tem. Quanto mais simples as coisas, Marcelo, melhor são. Então, uma escova simples, desde que ela seja agradável, desde que ela seja uma escova macia. Um creme dental, desde que esteja flúor, ok. Aquelas escovas muito desenhadas, muito coloridas, muito não sei o quê, é mais chamariz comercial. Mas aquilo que é mais simples é o que resolve. Então, cuidar dos dentes. A gente fala ali que... escovar pelo menos 3 vezes ao dia. É a velha fórmula que a gente já tinha lá desde antigamente. Escovar pelo menos 3 vezes ao dia. Usar o fio dental pelo menos 1 vez ao dia. Nem precisa ser muito, mas 1 vez ao dia. E buscar o cirurgião dentista pelo menos a cada 6 meses. É a receita, a fórmula que dá certo.
Isso. E em relação à saúde bucal de crianças, porque muitos pais acabam às vezes tendo dúvidas sobre a partir de que momento começar a escovação dos dentes, em relação às crianças também, os pais até têm as dúvidas sobre a questão do dente de leite, porque ele é um dente provisório, não é ainda o dente fixo da criança, o definitivo. Então, como orientar também os pais no cuidado da saúde? Em que momento os pais devem começar a introduzir a escovação no público infanto-juvenil?
Hoje em dia já existe a disciplina e a especialidade da odontologia do bebê. Especialidade não. Mas a disciplina que trata do bebê. Então, mas não tem dente, por que, que eu vou levar meu bebê no consultório, né, no dentista? Porque existe já uma orientação de higiene, mesmo na gengiva. As crianças que ainda são amamentadas e que estão na fase de mamadeira ainda, né? Já existe uma orientação daí em diante já, Marcelo, desde que é bebê. E depois, quando começam a romper os primeiros dentinhos, é muito importante que esse pai, essa mãe, leve essa criança até o consultório para ela entender que o consultório, o dentista, não é uma coisa ruim. Muitas vezes o pai leva a criança lá já com cárie, com dor, e a gente tem que intervir. Aí tem que fazer, às vezes, algumas manobras de contenção da criança, porque a criança está com dor e a gente tem que tirar. Então, quanto antes essa criança começar a frequentar o consultório odontológico, melhor é, porque ela vai se habituando e vai se a gente vai se adequando a esse hábito alimentar da criança e o hábito bucal, para que posteriormente ela não tenha que ir lá ser atendida numa uma emergência. Que daí é muito ruim para a criança, para o dentista e não é bom, né?
Falamos do público infantil, agora nós vamos dar um salto e falar sobre a saúde bucal do idoso. Porque hoje talvez isso nem tanto, mas até um tempo atrás, um dos grandes temores da pessoa idosa, sobretudo aquela que talvez já não tivesse mais os dentes completos, era a questão dos implantes e das próteses, ou o que um dia chamamos aí de dentadura, muito embora hoje tenha outros nomes mais adequados para isso. Mas fato é, tem muitas pessoas idosas que, devido a problemas dentários, têm medo de ir ao dentista devido às intervenções que são necessárias. Hoje, graças ao avanço tecnológico e da própria especialização dos profissionais, a gente sabe que hoje já existe uma redução desse desconforto e o idoso pode ter um pouco menos de medo em relação a essas intervenções. Mas também acaba tendo um acompanhamento mais específico, porque são outras situações, não é?
Exatamente. a saúde bucal do idoso, ela é um pouco mais complicada, né? Justamente porque ele já vem de um tempo que ele se traumatizou em algum momento, extrações severas, né? Mas hoje a gente cuida muito do idoso, numa forma geral, assim, Marcelo. Ele chega, né? A gente tem um atendimento diferenciado com o idoso, justamente por causa desses traumas que ele carrega.
Quebrar resistência.
A resistência. Mas a gente tem tratamentos, graças ao avanço da da tecnologia dentro da odontologia, a gente tem atendimento hoje muito, muito qualificado, sabe? Muito humanizado para atender o idoso. Com as questões mesmo de próteses, né? As questões de implantes, que hoje é o que atende mais a faixa etária, né, da terceira idade. Mas é muito fácil hoje tratar o idoso. É humanizar a odontologia. Essa palavra é muito bonita, mas a gente também tem que praticar ela no seu sentido muito especial, né? Muito, muito preocupante. Humanizar a odontologia, entender esse idoso, o que aconteceu, ouvir. Eu sempre digo que a maioria dos dentistas é um pouco psicólogo também, né? Você sabe que tal paciente, você vê na agenda, ah, o Marcelo vem hoje. Ó, então uma hora pro Marcelo, duas horas, porque a gente vai conversar, vai ouvir, ter um carinho com o idoso no atendimento odontológico.
Daiane, qual é a relação da saúde bucal com a gestação?
Muito importante. Na fase da gestação, tem uma mudança muito significativa para a mãe, porque ela vai... As proteínas, vitaminas, as coisas importantes dentro do corpo vão para a formação do bebê. E aí essa gestante também tem que estar em acompanhamento odontológico, porque existem fases também que a gente pode intervir e tem fases que você tem que ter um pouco mais de cuidado, Marcelo, na intervenção, com anestesia, com medicação, com analgésico, né? Mas é muito importante já essa criança, dentro do feto, estar recebendo nutrientes importantes, uma boa alimentação, uma boa higiene, para poder ter a formação desse feto também de uma forma saudável.
Bom, tem pessoas que talvez, ou por falta de informação, ou pela pressa do cotidiano, muitas vezes substituem a escovação pelo uso do enxaguante bucal. O enxaguante, ele realmente tem essa eficácia suficiente para substituir uma escovação ou não?
Não. O enxaguante bucal, ele é ele agrega a higiene bucal. Mas ele tem que ser muito bem indicado, tem que ser muito bem olhado, assim, se existe a indicação. Porque, sabe aquela história, Marcelo, que o que muda de ser bom ou ser veneno é a dose. Então, você não pode ficar usando enxaguante bucal desnecessariamente, porque ele faz mal. O enxaguante bucal, ele tem indicações específicas. É mais para quem tem mau hálito, para quem tem doenças periodontais, doenças gengivais. E ele jamais vai substituir a escovação, o uso do fio e o uso da escova de dente.
E ainda falando sobre a escovação, algumas pessoas certamente devem ter já chegado no consultório e falado assim: olha, eu fui escovar os dentes e eu vi que a minha gengiva sangrou. O sangramento na gengiva, claro, ele pode indicar ali um problema até mais severo na saúde bucal daquele paciente. Mas e talvez seja até aquele momento em que a pessoa se dá conta que ela precisa buscar um profissional. Quando ela percebe que tem um sangramento ou às vezes um inchaço ali na gengiva, aquele desconforto realmente que vai causar dor. Às vezes não é nem no dente em si, mas na gengiva. O fato de ter um incômodo ali na gengiva, a pessoa já fica preocupada. Olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Isso indica também, claro, buscar um atendimento para saber o que está acontecendo ali.
Exatamente. O sangramento gengival indica realmente que alguma coisa não está correta. A gengiva, a gente se preocupa muito com os dentes, né, Marcelo? Porque é o que aparece, é o que sorri, né? Mas a gengiva, ela faz parte da formação e do todo bucal. Se você não tem uma gengiva saudável, você também não vai ter uma saúde bucal saudável. Então, o sangramento, quando ele acontece, normalmente, né, existe, claro, a gente tem que avaliar e no todo da boca, mas normalmente ele acontece porque existe uma deficiência de higiene bucal, uma falta de escovação, principalmente a falta de uso do fio dental, a ingesta de uma dieta muito cheia de açúcar, isso também vale para as crianças, é preocupante. Então, assim, você tem que cuidar da dieta, não ingerir muito açúcar, procurar um cirurgião dentista, fazer o uso de uma escova adequada e um creme dental adequado, para que você não isso não evolua para uma doença gengival. A gengiva não estando saudável, a parte bucal também não está, e assim, mais grave. Existem questões, muitas bactérias dentro da boca, né? Se existe sangramento, esse sangramento está levando bactéria para o teu corpo, para o teu organismo, para a tua saúde como um todo. E aí, realmente, é bem preocupante.
E sobre a escovação, um detalhe que muitas pessoas às vezes esquecem, mas é primordial lembrar, é a escovação da língua. Língua também se escova, não é?
Língua também se escova. A língua também tem que, faz parte, está dentro da higiene da saúde bucal. Mas, doutora, por que a língua? Porque a gente fica com muito resíduo alimentar na língua. Muitas pessoas têm aquelas fissuras na língua, né? Que são aquelas rachaduras, assim, dentro da língua. Isso não é uma coisa ruim. Mas ali dentro fica o saburro, que a gente chama, né? Uhum. Fica
uma camada
branca ali. Isso é ruim para a saúde do corpo. Então, tem que se escovar. Passou o fio dental, escovou o dente, escova a língua. Isso é uma sequência, assim, ideal para a higiene bucal.
Eu acho que, para finalizarmos a nossa entrevista, Daiane, eu acho que o que é a mensagem principal de quando se fala em saúde bucal é a pessoa, ela precisa tomar a decisão de buscar o atendimento de um profissional da odontologia, não tanto pela estética em si, mas pela saúde. Muitos ainda procuram um dentista visando mais a estética, ter os dentes brancos, ter os dentes alinhados, e claro, faz parte, e não é ilegítimo pensar dessa forma.
Faz parte
também, mas num primeiro momento sempre prezando a saúde. Então, não é só o clareamento, não é só a harmonização facial, não é só o estético, mas é a saúde num primeiro lugar. Então, sempre buscar regularmente os profissionais. Temos aqui o atendimento gratuito da Clínica Odontológica. Exato. Da Univel também, caso a pessoa não tenha condições de buscar um profissional e custear esse tratamento, temos hoje aqui a clínica também, que pode contribuir com esse atendimento.
Exatamente. A gente tem o atendimento aqui, né, dentro da Clínica Odontológica, dentro da Univel. Os tratamentos são gratuitos, com exceção de algumas coisas, mas isso é explicado na hora que o paciente chega até nós. E aqui a gente já começa com a parte de prevenção já, Marcelo. A pessoa vem buscar o atendimento odontológico, muitas vezes já com um estado avançado, né? Que a gente tem que intervir com muitos atendimentos, com um planejamento meio grande. Mas quando você tem o hábito e a cultura de fazer uma higiene bucal, ele vem aqui só para, a gente fala assim, só para se divertir, bater papo. Claro, a gente vai olhar, mas é mais descontraído o atendimento. Então, quem não tem condição financeira, quem não tem acesso a um tratamento particular, a Clínica de Odontologia da Univel está aqui disponível. Ela funciona de manhã e à noite, com os professores supervisionando os alunos e de forma gratuita para a população. Então, gente, quem quiser, quem está interessado e não tem condição, quem precisa de atendimento odontológico, pode nos procurar aqui dentro da Univel. A gente tem a clínica que funciona de manhã e noite para atender essa população necessitada.
Daiane, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Marcelo. Obrigada aos ouvintes da Rádio CBN.